jovem, periférico e talentoso, que se tornou celebridade depois de superar obstáculos sociais e problemas de saúde. Ele é reservado, mas tem insights em conversas do dia a dia que encantam seus interlocutores. Você que está acompanhando a novela Beleza, um suspiro de esperança. Sabe com quem vamos falar? Eu sou o narrador dessa história e nessa entrevista vamos tentar descobrir as facetas menos conhecidas do príncipe. Enviem suas perguntas e comentários e não deixe de curtir nossas páginas e compartilhar nosso conteúdo. Ajudem-nos a espalhar a esperança.
Toda a cidade despertar.
Beleza. Um suspiro de esperança. Sétimo episódio. Tudo que existe carrega em si a fragilidade do milagre.
Como você conseguiu estragar tudo, seu idiota? Idiota ou mau caráter, não importa. Nós vamos te processar. Já pode procurar um advogado.
Boa noite, príncipe.
Boa noite, narrador. Boa noite para quem chegou até aqui e está acompanhando esse episódio.
Estamos abrindo essa live com mais de 2.500 seguidores nos assistindo. Um sucesso maior do que o esperado. Vamos começar a entrevista falando sobre seus ataques. Eles têm sido frequentes?
Ficarão piores, infelizmente. Semanas antes desse último, esse do episódio 4, eu tive um sozinho em casa, mas menos intenso. Acordei de madrugada com dor de barriga e consegui me levantar para vomitar. Fui até a cozinha beber água. De repente, senti a pressão baixar. Sabia o que ia acontecer. Olhei ao redor para ver onde caí sem bater a cabeça e deixei o corpo escorregar. Acordei não sei quantos minutos depois. Primeiro, vi o teto da cozinha com a lâmpada apagada. Eu não tinha tido tempo nem de acender a luz. Só então percebi as costas geladas encostadas no chão de azulejo. Foi horrível. Mas esse ataque na cozinha não foi para a novela porque o roteirista achou pouco dramático.
Mesmo convivendo com esses apagões, você tem produzido bastante grafites, murais, intervenções urbanas. Saindo um pouco da doença em si e discutindo-a por um viés mais estético, você acha que esses problemas de saúde influenciaram o seu trabalho?
Na verdade, é que eu não sei elaborar uma resposta sobre o meu próprio trabalho, narrador. Acho, aliás, que quem narra uma história, qualquer história, tem condições privilegiadas de análise em relação ao personagem na primeira pessoa. Seja como for, nos meus grafites, eu tento enxergar um mundo que vá além da realidade que nós somos capazes de perceber. Será que nós somos meros personagens de uma novela que aprendemos a chamar de nossa vida? Ou existe algo maior? Respondendo de maneira mais objetiva, eu tento trazer para o dia a dia uma esperança que se coloque contra a tristeza e contra o desespero. Um reencantamento maior pelo mundo. Através da arte, quero levar poesia para quem está indo desatento para o trabalho ou levando o filho para a escola e de repente tem a chance de se deparar com algo que o sensibiliza. Eu não tô falando de um otimismo vazio que estimula uma pessoa a trabalhar melhor. Eu tô falando de se perceber parte daquele algo maior que eu estava falando, independentemente de religião. Minhas telas são os muros da cidade.
Então vamos para uma questão mais abrangente. Para você, no que a arte de rua difere da arte de museu?
Toda arte é necessária, tanto quanto o pão de cada dia. Não existe diferença entre alta e baixa cultura, belas artes ou... Enfim, que bobagem falar em arte degenerada hoje em dia.
Muito bem. Mas você conhece a frase "a beleza salvará o mundo"? O que você pensa a respeito?
Salvar o mundo como?
Você que é o entrevistado hoje.
Uma das pessoas mais generosas e mais corajosas que eu conheci morreu de um ataque cardíaco num dos seus momentos de maior otimismo com a vida. Ele fez o que pôde e fez o bem enquanto pôde. Eu vejo beleza nessa fugacidade da vida e tenho esperança na beleza da virtude do homem comum, de viver bem com os outros nesse tempo curto. Mas não tenho obsessão pela salvação do mundo.
Isso aí! Estamos quase batendo 4 mil pessoas nos acompanhando nesse minuto. E não para de subir coraçãozinho aqui do lado. Eu vou chamar meu colega Valdemar para ler alguns comentários.
Boa noite. Primeiro, preciso dizer que admiro o seu trabalho, Príncipe, e tenho orgulho de ser personagem dessa radionovela. Mas vamos ao que interessa. Para começar, muitos comentários falam mais ou menos a mesma coisa. Ah, ele é um artista, filósofo, bonito, inteligente, que gracinha, etc. Mas tem esse que me chamou a atenção. Muito bom quando ele falou de virtude, coisa rara hoje em dia. E tem esse que vale a pena ler. Ele era tão tímido nos outros episódios que eu tava esperando um mico nessa entrevista. Assim seguem outros comentários, todos elogiando.
E não para de subir a audiência. Vamos bater 5 mil pessoas daqui a pouco. Voltando, já que o assunto gerou engajamento, você pode explicar melhor como entende essas virtudes? Tem esperança no altruísmo, por exemplo? Na coragem?
Tenho.
Não acredita que as pessoas agem, antes de tudo, por egoísmo, por exemplo?
Não saberia fazer um discurso contra o fato de alguém pensar em si em primeiro lugar. Mas acho que encontrar prazer em servir o outro, encontrar bem-estar na ação generosa, longe de contrariar o altruísmo, é um princípio virtuoso. Você pode fazer o bem pensando em você mesmo, para se satisfazer. Qual o problema? Mas se fizer para mostrar para os outros, aí já é vaidade, autopromoção, marketing ou tudo junto, o que esvazia a virtude. Existe mercado de tudo, inclusive da salvação.
Vamos continuar falando sobre virtudes, Príncipe.
Claro, desculpa, não queria me desviar da pergunta. Tentando explicar melhor. Na medida em que a virtude é um esforço, porque sempre é, toda virtude é coragem. E como toda virtude, a coragem só existe no presente, agora. Ter tido coragem não prova que se terá de novo, nem mesmo que se tem. Ela se dá no instante, ou não se dá mais. É preciso ser corajoso, sobretudo, quando falta esperança. O verdadeiro herói será aquele que enfrenta não somente o risco, que risco sempre existe, mas, se preciso for, enfrenta a certeza da morte. Ou até mesmo, pode acontecer, da derrota final. É a coragem dos vencidos, que não é menos meritória que a dos vencedores, que importa. E eu admiro. Que podem esperar os combatentes de uma guerra que é de antemão perdida? Nada. Por que combater, afinal? Porque é preciso. Porque o contrário seria indigno. Ou seja, pela beleza do gesto, estando entendido que essa beleza é de ordem ética, não estética. As pessoas verdadeiramente corajosas agem pela beleza do gesto corajoso, pelo amor ao bem, impelidas pelos sentimentos de honra. É nesse sentido que eu acredito que só a beleza salvará o mundo.
Que inusitado! Coragem e beleza.
E é também nesse sentido que o senhor Ivo foi o melhor dos combatentes que eu conheci até hoje. Ele enfrentou com altivez todas as suas guerras, sabendo, como todos nós, que estava condenado à derrota. Seremos todos derrotados pela morte. Quero deixar claro que eu não acredito em ninguém que diga que tem um plano de salvação geral. Esse discurso seria contrário a tudo que eu acabei de dizer. Ninguém tem uma solução para os problemas do mundo. Quem diz isso é porque andou pouco por aí, não esteve nas ruas. Mas podemos olhar no olho um do outro sem ódio. Onde o amor não é possível, pode existir generosidade e respeito, porque estamos todos tentando.
Olha o que diz essa pessoa. Esse assunto de morte é muito mórbido e depressivo. Houve uma pequena queda de audiência. Outro comentário. Ao invés de falar essas coisas, ele deveria contar o que sentiu depois que a Natália foi embora. Outro. Ele foi muito frio com a partida da Natália. Não acredito que ele a amasse de verdade. Aí estão surgindo adjetivos como frio, calculista, etc. Mas um seguidor escreveu. Ele deveria interagir mais com o público. Por que não abre uma caixinha de perguntas nas suas redes pessoais?
Pelo visto, nossos seguidores querem saber mais sobre sua vida pessoal. E menos sobre virtude e filosofia.
Eu sou tímido para isso.
Você é protagonista da radionovela. As pessoas amam seus grafites.
Sou desajeitado, não tenho corpo definido, não sei fazer coreografias divertidas e, o pior, não sei ser tão feliz o tempo todo. Por que as pessoas se interessam pela minha intimidade?
Porque você é um caso de sucesso, símbolo da Associação Órfãos da Peste. Já que falamos da beleza, da virtude, vou inverter o ponto de vista para você se colocar mais intimamente na questão e falar da associação. Você acha que, em tempos de pandemônio, como cataclismos e pestes, o lado bestial do homem se revela e ofusca as virtudes? Outra questão. Compromissos sociais, como os da associação, são uma luz no fim do túnel?
Eu acho que os contadores de história, romancistas, jornalistas, inclusive historiadores, estão mais preocupados com a crueldade do que com a gentileza. Nunca houve um passado de harmonia, mas o medo de morrer e a esperança de sobreviver em momentos de uma pandemia revelam a força do homem, porque injeta energia numa cultura que às vezes está paralisada pela frivolidade. Existem valores que sobrevivem ao tempo. Eu não tenho dúvidas de que desde a peste negra houve solidariedade entre as pessoas que não se conheciam. E isso não dependia de uma associação. Não acredito que haja uma evolução moral, mas tenho certeza de que fomos solidários para atravessar as intempéries da vida e continuaremos sendo.
Sim, mas a associação é uma luz no fim do túnel, não é?
Aí vão novos comentários. Ele é um deprimido, precisa mudar o mindset. E outros na mesma linha. Isso está me lembrando o episódio em que ele delirou. Será que ele está bem? Caímos para 2.000 pessoas nos assistindo, narrador.
Mas vamos melhorar essas visualizações. Olha quem entrou na tela do lado para falar com você.
Meu amor, que alegria para o público saber que você está se sentindo melhor desse incidente terrível. Terrível, para dizer o mínimo, né? Eu vi o quanto você estava acabado, sozinho naquele apartamento úmido. Mas mais uma vez você se superou e tá aqui no Ebriminho. As pessoas estão aqui para escutar histórias positivas. Conta como a Associação Órfãos da Peste está sempre do seu lado. Conta.
Prima.
Falou tanto de generosidade. Por que não fala da nossa generosidade?
Lisa, eu andei pensando que... Claro que eu devo muito à associação, mas fiquei me perguntando em que medida os órfãos não são um problema que vão além da generosidade. Porque também existe justiça e obrigações morais que devem prevalecer. Eu acho que, na verdade...
Você é um influencer conhecido, Miguel. Você tem que valorizar quem te ajudou. Se dar valor e reconhecer a sua responsabilidade com os outros. O seu papel é estimular doações e bons sentimentos, claro.
Eu não consigo dizer as palavras que as pessoas querem ouvir. Não sei pedir likes de aprovação. Não sei me mostrar melhor do que sou. E não sei influenciar, Lisa. Foi um erro ter me colocado como protagonista dessa novela.
Ele pirou. Hashtag está louco. Outra pessoa escreve. Tô indo nessa e vou interromper minhas doações.
Essa história foi criada para você divulgar a associação. Nós investimos tudo nessa radionovela. Você assinou um contrato.
Sim, príncipe.
Eu não sirvo para esse papel e essa entrevista não estava prevista.
Nós temos compromissos com os anunciantes. E eles esperam de você um herói superando as mazelas de uma vida infeliz.
Hashtag idiota, hashtag sai fora depressão.
O otimismo não pode ser um produto, Lisa.
Narrador, você não vai falar nada?
Veja bem, Miguel. Nós estamos falando de esperança para muita gente.
Nosso contrato. Eu não posso ser esse produto que vocês esperam de mim. Um narrador da história se desfaz quando entra na história. O narrador está morto.
Você vai deixar ele falar desse jeito com você, narrador? Narrador?
E quando uma história perde o narrador, a narrativa ganha tantos pontos de vista quanto personagens. O sentido de verdade se perde porque cada personagem é dono da sua verdade.
Alguém chama a propaganda? O comercial do episódio, por favor!
E quando não existe verdade, nós caímos no nada. E o marketing se aproveita da nossa fúria pra ser feliz, custe o que custar. É o nada na sua forma feliz, Lisa! Eu não sou isso!
Cadê o anúncio?
Hashtag socorro, o narrador sumiu. Ih, estamos com um pouco menos de 600 pessoas nos acompanhando, Lisa.
Do que você tá falando? Você veio aqui pra divulgar a associação e emenda uma besteira atrás da outra?
Eu agradeço muito a associação, mas eu não tenho mais como cumprir esse papel.
Ih, continuamos perdendo visualizações.
Cadê o anunciante?
Você está falando de beleza da virtude, consistência do caráter, certo?
Pra ser belo, tem que ter contato entre as diferenças.
Tem que ter contato entre as diferenças.
Compaixão por aquilo que é estrangeiro.
Compaixão por aquilo que é estrangeiro.
Completamente diferente da likes.
Completamente diferente da likes pra quem é igual a nós.
Está em crise, porque só queremos receber curtidas.
O Belo está em crise, porque só queremos receber curtidas.
Só queremos receber.
Se nós esperamos que a beleza salve o mundo, quem vai salvar o Belo?
Se nós esperamos que a beleza salve o mundo,
quem vai salvar o
Belo? Quem vai salvar o Belo?
Tem alguém aí? Narrador? Você vai falar alguma coisa? Quantas mensagens...
Você, me atende! Me atende! Essa sua brincadeira vai nos custar caro. Nós perdemos centenas de doadores. Idiota ou mau caráter, não importa. Nós vamos te processar. Já pode procurar um advogado. Era isso que você queria, não era? Acabei de ficar sabendo que a empresa retirou o anúncio e a verba desse episódio. Nenhum outro patrocinador quis se associar ao conteúdo veiculado. Seu conteúdo veiculado. O prejuízo é incalculável. Como é que teve coragem? Caro ouvinte, venho por meio desta prestar esclarecimento sobre o ocorrido. Nós, da Associação Órfãos da Peste, não nos responsabilizamos por nada que tenha sido dito nesse episódio. Lamentamos o inconveniente e esperamos que não tenha causado ofensas. No demais, vamos contornar a situação e solucionar os danos a fim de continuar a produção da novela a despeito dos prejuízos. Contamos com a sua compreensão. Desde já, agradecemos sua atenção. Lisa.
Miguel, você tá aí? Eu te liguei várias vezes. Eu preciso falar com você. Urgente. É o Ragô. O Ragô trancou a porta da casa e não quer me deixar sair daqui. Nós íamos embora hoje. Fugir da cidade, sair daqui. Mas de repente ele mudou de ideia. Ele tá alterado. Eu não sei se tomou alguma coisa. Diz que eu tô no banheiro agora. Ele tá estranho. Muito estranho. Eu não sei, Miguel. Eu não sei o que fazer. Será que... Olha, me liga quando escutar essa mensagem. Por favor.
Narrador? Você não vai falar nada? Alô?
Beleza. Um suspiro de esperança. Direção e produção, Américo Córdula. Adaptação e roteiro, Ivan Andrade. Desenho de som, sonoplastia, direção musical, Edésio Aragão. Assistente de edição, Júlia Pérez e Raul Teixeira. Personagens, Miguel, Eduardo Silva. Ragu, Williams Mesacapa. Natália, Gabi e Menina, Pamela Machado. Narrador, sargento e apresentador, Tadeu de Pietro. Lisa, Cora, apresentadora, Lara Córdula. Propagandas, Américo Córdula. Vozes adicionais, Tadeu, Lara, Eduardo, Williams, Pamela, Américo. Música, Nervos de Aço. Composição, Lupicínio Rodrigues. Arranjo e violão, Edésio Aragão. Voz, Pamela Machado. Música tema, Esperançar. Composição, produção e arranjo, Marco Villani. Voz, Pamela Machado. Bateria e percussão, Cabé Pinheiro. Baixo, Eric Budney. Guitarras e violões, Webster Santos. Flautas e teclado, Tércio Guimarães. Mix e Master, Edu Garcia. Coro, Pamela Machado e Marco Villani. Gravação, Estúdio Raul Teixeira. Assessoria de Imprensa, Adriana Monteiro, Ofício das Letras. Produção, Córdula Responsabilidade Cultural. Realização, Instituto Casa Comum. Apoio Cultural, Neca Setúbal. Agradecimentos, Silvana Bragato, Célio Turino, Neca Setúbal, Raul Teixeira.
É o chão que prepara o salto, a esperança é quem pula alto pra ver
toda a cidade despertar.